Bom, boa noite. Vamos começar essa semana um shiur especial de Rosh Hashanah. Geralmente nosso shiur é de Parashat Shavua, mas esse Shabbat não temos Parashat. Quando temos um Yom Tov, nós lemos na Torá sim. Mas o trecho que lemos na Torá não é um trecho de Yom Tov, não é o trecho da semana, perdão, normal de Shabbat. É um trecho específico de Yom Tov. No caso da semana, vamos ler um trecho específico de Rosh Hashanah, como consta nos Mahzorim, etc. Então, eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre Rosh Hashanah, explicar algumas leis de Rosh Hashanah, alguns costumes de Rosh Hashanah, como a gente se preparar, inclusive, para esses dias tão significativos. Principalmente neste ano, onde nós comemoramos, basicamente, Rosh Hashanah, e onde vamos ver as sinagogas um pouco mais vazias, por uma questão de limitação de espaço devido às circunstâncias tão atípicas e especiais desse ano. Então vamos começar, primeiro que nada, esse mês, o mês de Tishrei, um mês no qual comemoramos Rosh Hashanah, que de fato é o sétimo mês do calendário. O mês de Tishrei, ele, inclusive, é o sétimo mês porque o primeiro mês do calendário, conforme a Torá estabelece, é o mês de Nisan, e por isso que a Torá chama este mês Achodesh Ashvi, o sétimo mês. E temos uma característica que Rosh Hashanah nunca pode, o primeiro dia, logicamente, coincidir com domingo, quarta ou sexta-feira. Na linguagem dos nossos sábios, Lo Adur Rosh. Quando estabeleceram o calendário, estabeleceram de forma tal que nunca possa coincidir o primeiro dia de Rosh Hashanah com segunda, quarta e sexta. Por que isto? Se Rosh Hashanah coincidir na quarta-feira, Yom Kippur próximo, que são 10 dias depois, coincidirá na sexta-feira. Se Rosh Hashanah coincidir no domingo, perdão, na sexta-feira, Yom Kippur coincidirá no domingo. E aí temos um problema, que Yom Kippur não pode cair na véspera de Shabbat, nem logo depois do Shabbat. Para não entrar famintos no Shabbat, ou não sair do Shabbat diretamente, pelo jejum, etc., todos os sábios respeitaram essa regra. Uma outra regra é que Rosh Hashanah, como falamos, não pode cair no domingo. Porque se Rosh Hashanah coincidir no domingo, então na prática vai acontecer que o Shana Rabbah, que é o dia da apelação, coincidirá no caso, no próximo Shabbat, no outro Shabbat. E o Shana Rabbah não pode cair no Shabbat, então, para não acontecer isto, Rosh Hashanah nunca cai no domingo. Ou seja, esses 3 dias, de fato, nosso calendário já está prefixado hoje em dia. Na época do Beit HaMikdash, quando tinha a consagração do mês de acordo com a lua, tinha que ter cuidado com essas condições, e nossos sábios seguiram essa regra para estabelecer o calendário atual. Uma questão interessante, Rosh Hashanah é chamado de cabeça do ano. Muitos erroneamente pensam que Rosh Hashanah se refere basicamente ao dia da criação do mundo. E de alguma maneira podemos dizer que está certo. O mundo foi criado 6 dias antes, no dia 25 de Elul. E Rosh Hashanah é justamente o sexto dia. O sexto dia da criação, quando Deus criou o homem. Nos ensinando, inclusive, que o homem é o principal em toda a criação. Não somente porque o homem, ele representa, por assim dizer, o objetivo da criação, senão porque aí, quando foi criado o mundo. Você vai me dizer, peraí, o mundo foi criado no 25 de Elul, 6 dias antes. Pois bem, é importante deixar esclarecido que tem a criação do mundo, mas o mundo, entre aspas, tem uma divergência de opiniões, si no mundo ya existían las árboles o si fueron criadas no cuarto día, por ejemplo, no, perdón, no tercero día, no cuarto día fueron criados los astros. ¿Ellos ya estaban o no? Entonces hay una divergencia de opiniones, no voy a entrar ahora en el tema porque no tiene a ver con nuestro punto. Mas, do mesmo jeito, o homem foi criado no sexto dia. Quando a Torá nos ensina que o homem foi criado no sexto dia, de fato, nesse dia, o mundo chegou a seu ápice. O mundo está completo. Por quê? O mundo inteiro foi criado para que nele tenha seres humanos e os seres humanos tornem o mundo um lugar melhor. E dentre eles, os Yehudim, que temos a missão sagrada, entre aspas, o povo escolhido para quê? Para justamente através dos ensinamentos da nossa sagrada Torá transformar o mundo num lugar melhor. Então, quando chega Rosh Hashanah, de fato o que nós estamos comemorando é o quê? O aniversário da humanidade. Ou seja, nós estamos comemorando este ano Rosh Hashanah, que começa o ano 5781. Ou seja, se completaram 5.780 anos que o homem foi criado. Então, a cada ano que o homem foi criado, Deus julga o mundo inteiro. Todas as criaturas, o mundo inteiro é julgado. E aí, Deus decide o que vai acontecer. Nós temos, de fato, ou dizem nossos sábios, que na primeira noite da Rosh Hashanah, Deus já decide o destino dos justos, automaticamente selados para o livro da vida para o ano que vem. Da mesma maneira, os ímpios são selados para um destino triste já na primeira noite. E o resto, que não é nem um extremo nem o outro, já não é ímpio e não é um tzadik, aí dizem nossos sábios, eles são, entre aspas, reavaliados e analisados e ficam em estado de observação até o Yom Kippur, quando Deus finalmente decide. Mas ainda temos, como falamos antes, uma outra chance, que seria a apelação, podemos chamar assim, em Oshana Rabá, quando Deus dá uma segunda chance, como a gente diz, um bilhete, uma segunda oportunidade. E nessa segunda oportunidade, o que nós de fato fazemos quando chega de fato é o dia do Shana Rabá, por essa razão que nós falamos antes que não poderia ser no dia de Shabbat, que temos o ritual da Soshanot, etc. Pois bem, nossos sábios trazem também uma lição interessante. Cada um dos meses, quantos meses temos no calendário? 12. Cada um dos meses tem uma relação com uma das tribos do povo de Israel. Quantas tribos temos? 12 tribos. Qual a tribo correspondente ao mês de Tishrei? Dizem nossos sábios, a tribo de Dan. Dan, filho de Jacob. Por quê? Quando sua mãe estava grávida, ele nasceu, diz o nome de Dan, Danani Elohim. Deus me julgou. Por esta razão deu o nome de Dan. Por quê? Porque justamente neste mês temos o mês do julgamento. E vemos aqui como tudo se fecha, como tudo faz sentido. Justamente o dia do aniversário, Deus julga toda a criação, Deus julga cada um de nós. E nesse mês temos julgamento, temos teshuvah, temos arrependimento e temos sentenças, etc. Contudo, nossos sábios trazem um paralelismo interessante, nos marcando a importância destes dias da Rosh Hashanah, dias de tefilá, de introspecção, de elevação, de espiritualidade, muito importantes e elevados. Por quê? Porque nestes dias nós temos literalmente a oportunidade de crescer, de evoluir, de nos aprimorar. E como dizem nossos sábios, num paralelismo, estabelecer as bases do novo ano. Por quê? Quando a gente vai construir um prédio, primeira coisa que a gente faz quando constrói um prédio, o que que é? Antes de construir o prédio, faz o projeto. E depois, na hora da construção, primeira coisa, são bases. Como chama? Alicerces sólidos, firmes, que vão sustentar o prédio inteiro. Dizem nossos sábios, estes são os dias de Rosh Hashanah. São os dias nos quais nós estabelecemos essas bases sólidas, firmes, que vão sustentar o prédio. Essas bases que vão dar a oportunidade do prédio se segurar e ficar bem firme. Então, todos e cada um de nós devemos aproveitar esses dias, pois nesses dias estamos colocando os alicerces, as bases, as colunas que vão segurar o ano inteiro. Conforme esses dias vão começar, assim vai o ano. E vemos isto, inclusive, no próprio nome da festividade. Como chamamos a festa de Rosh Hashanah, cabeça do ano. E não me estranho, deveria ser melhor, talvez, Tchilat Hashanah, início do ano, Reshit Hashanah, começo, início. Por que se chama, de fato, Rosh, cabeça? Do mesmo jeito que a cabeça estabelece e decide para onde o corpo, como um todo, nosso organismo vai, como dizem nossos sábios, a expressão Bata Reisha Gufa Azil, detrás da cabeça se segue o corpo, a cabeça que manda o corpo inteiro como vai ser, assim também a cabeça do ano decide como vai ser o nosso ano. Porque na cabeça do ano Deus vai decidir o que vai acontecer no ano inteiro. Da mesma maneira que nós decidimos com a nossa cabeça como para onde vai o nosso corpo. Mas ainda, na nossa cabeça se encontram contidos todos os órgãos e comandados todos os órgãos do nosso corpo, do nosso organismo. Assim também, nós vemos claramente que a cabeça do ano, ela contém todos os dias do ano. Ela decide como vão ser os dias do ano que vai se iniciar. E isso depende, basicamente, do nosso trabalho, da nossa dedicação e das bases que vamos estabelecer nos dias de Rosh Hashanah. Originariamente, os dias de Rosh Hashanah eram, como a Torá estabelece, no dia 1º de Tishrei, um dia. Fora de Israel, as festividades foram estabelecidas 2 dias. Uma coisa interessante, Rosh Hashanah, tanto em Israel quanto fora de Israel, foi estabelecido por nossos sábios que será comemorado por 2 dias. Por esta razão que mesmo em Israel, Rosh Hashanah serão comemorados 2 dias. Mais uma questão importante, que vale a pena mencionar, Rosh Hashanah também, como a Torá estabelece, chamado Yom Adin, dia do julgamento, nós falamos na Tfilá isso, e também outro nome, esse é um dos nomes, já falamos sobre o julgamento, e outro nome que a festividade tem qual? Yom Truah, certo? O dia do toque do shofar de Truah. Truah é um dos toques do shofar. E por quê? Porque nesse dia tocamos o shofar. Por que tocamos o shofar nesse dia? E a mitzvah, todos os toques do shofar que estamos fazendo durante este mês de Elul, é só um preparo. Vem chacoalhar a pessoa para acordar e estar presente e ter presente que Rosh Hashanah está se aproximando. Mas o toque do shofar de Rosh Hashanah não é para chacoalhar, é para coroar o rei, coroar a Deus como o rei de toda a criação. Justamente, Hashem é coroado nesse dia do mesmo jeito que na coroação de um rei se toca nas trombetas, nos clarinetes, etc. Nós a Deus coroamos com o toque do shofar. Por isso que justamente nós em Rosh Hashanah tocamos o shofar e como vamos ver mais adiante, isso vem trazer e lembrar vários méritos do povo de Israel perante Deus, porque temos o mérito de que quando se tocou o shofar, o primeiro shofar que temos mencionado, entre aspas, e o chifre de carneiro que ficou amarrado, aquele carneirinho que Abraão ofereceu como, trouxe como, deu como oferenda para Deus, quando Deus falou que não precisava sacrificar seu filho primogênito, seu filho, aliás, Yitzhak, então naquele momento Abraão queria mesmo assim ofertar algo para Deus e trouxe o seu filho, ou trouxe aquele carneirinho que ficou preso no shofar. Como se fosse que estamos lembrando a Deus aquele mérito. Deus não precisa ser lembrado, mas estamos mencionando isto no toque do shofar. Estamos lembrando isso a nós. Até que ponto nós somos descendentes de uma linhagem que simplesmente lembrou isso a Deus, que dedicou, somos descendentes de Abraão, e devemos imitar e emular também, nos dedicar a Deus com plenitude, por inteiro, nos doar a Ele. Outra questão importante, e vale mencionar este ano, muito importante, é o toque do shofar não será feito no primeiro dia no Shabbat. Por quê? A Torá traz o nome Yom Truah Yelachem, não será um dia de toque de shofar, mas numa outra passagem, a Torá diz Shabbaton Zichron Truah. Quando cair no Shabbaton, vai ser Zichron Truah, não Yom Truah. Yom Truah significa o dia do shofar, e Zichron Truah significa lembrança do shofar. De aqui nossos sábios aprenderam, então, que no Shabbat não necessariamente precisaríamos tocar o shofar. Originariamente, no Beit HaMikdash se tocava o shofar no Shabbat. E fora do Beit HaMikdash, não. Por quê? Nossos sábios instituíram que pode vir alguém, entre aspas, ignorante, ou seja, alguém que não sabe tocar o shofar, e transportar o Shabbat, o shofar no Shabbat, num domínio público, coisa que é proibido, e desta maneira ele estaria transgredindo o Shabbat. Dizem nossos sábios, por esta razão, simplesmente no Shabbat não transportamos o shofar. E temos esse apoio, que também é chamado de Zichron, de lembrança. Então, de fato, este ano tocaremos o shofar somente no domingo, como mitzvah, com brachá antes e tudo. Por esta razão, tentar todas as pessoas, mesmo aqueles ou aquelas que não vão ouvir o shofar na sinagoga, por receio, por restrição, por alguma razão, tem muitos lugares públicos onde possibilitará que cumpram a mitzvah de ouvir o toque do shofar. Ok? Então, cada um, se alguém precisar, pode entrar em contato, tem vários lugares, ou pesquisar, ou entrar em contato com algum rabino que vai lhe orientar. Obviamente, pela lei judaica, não é válido o toque do shofar através da internet, do telefone, gravação, rádio, TV ou nada disto. Ok? Que fique bem claro. No dia da coroação do rei, geralmente o rei de carne e osso, o que ele faz no dia que é coroado como rei, um dia que o povo o honra e demonstra seu amor, a glória do rei, geralmente o rei concede presentes, o rei dá, como se chama, perdoa dívidas, o rei perdoa castigos. Então, da mesma maneira, nós confiamos e rezamos e pedimos para que o nosso rei também nos conceda todo esse tipo de benefícios, por assim dizer, e podermos garantir desta maneira um ano bom e doce. Contudo, nós devemos saber que quando começa a Rosh Hashanah, de fato começa um período muito especial, que vai de Rosh Hashanah até Yom Kippur, são os 10 dias de arrependimento, Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de reflexão, onde tentamos melhorar o máximo. De fato, já vimos nos preparando durante o mês de Elul, de forma apropriada e devida, fazendo uma retrospectiva. Mas agora chegou o momento de implementar. Por esta razão, que está trazido nos livros de leis e judaico e mais, que a gente deve tentar, dentro do possível, melhorar o cumprimento das nossas mitzvot, de melhorar as nossas atitudes, aprimorar nossos atos em geral. Eu vou tentar explicar para vocês uma pergunta que seria óbvia e lógica. De que adianta eu me comportar bem esses 10 dias se de fato depois vou voltar a ser quem eu era antes? É uma pergunta muito boa, de fato. Primeiro, eu estou demonstrando para Deus talvez qual seria a minha vontade. Só que eu sou um ser humano que tem um instinto que Deus me deu e Ele sabe o instinto que eu tenho, a dificuldade que eu tenho de me sobrepor, de vencer o meu próprio diabinho que tem dentro me buzinando no ouvido. Deus sabe as dificuldades que eu passo. Mas durante esses 10 dias, estou demonstrando pelo menos o que eu gostaria de ser. E não consigo, mas pelo eu gostaria. Então é uma amostra que eu dou para Deus do que eu sou capaz. Quando eu demonstro que eu sou capaz, talvez depois eu consiga. Mas eu faço por merecer uma segunda chance, uma vez que mostrei o que sou capaz. Mais ainda, pode ser que ao contrário, não mostro para Deus, eu mostro para mim mesmo, de fato, o que eu consigo fazer. Não é que eu sou capaz, que realmente não está tão difícil. Puxa, eu consegui, eu decidi, eu vou ir na sinagoga 10 dias. Está vendo? Dá para ir na sinagoga. Ou vou aprimorar o meu nível de alimentação kasher, ou o cuidado do meu shabat. Qualquer outra conduta que eu vier aprimorar esses dias, puxa, está vendo? Eu consegui, não é fim do mundo. Como limos na Torá no Shabbat passado, Lova Shamai Mi, não fica nos céus, não é algo muito distante. Talvez é mais plausível do que eu imaginei. Então esses 10 dias é uma amostra grátis que eu peguei para ver que eu consigo. Uma outra explicação, que também é possível, com esta conduta, me conduzindo desta maneira durante esses 10 dias, talvez eu adquiri o hábito. Não porque eu vejo que não é tão difícil. Como se a pessoa adquire hábitos? Por exemplo, acordar cedo de manhã. Seja para ir fazer caminhada, seja para um novo emprego que conseguimos, que tem que entrar mais cedo, seja para qualquer necessidade. Me esforço uma vez, me esforço duas, me esforço três, já na quarta vez já me esforcei menos, já ficou mais habitual. Até que chega um momento que você já acorda sozinho, sem necessidade sequer de um despertador. Então, desta maneira, você vai adquirindo hábitos. Então, na prática, por esta razão, é bom, neste período, a gente pegar esses 10 dias e se adianta, por todos esses motivos que eu dei. Porque mostramos a Deus, porque mostramos a nós mesmos, ou porque podemos passar a adquirir esses hábitos que pareciam, talvez, impossíveis ou distantes da nossa realidade, da nossa possibilidade. Voltando agora ao Rosh Hashanah, eu queria aproveitar e explicar as rezas da Rosh Hashanah são realizadas, de fato, num Sidur, num Mahzor, não num Sidur. A diferença básica entre os livros Mahzor e Sidur é no próprio nome. A palavra Mahzor, em hebraico, significa periódico, ou seja, algo que tem periodicidade, não é habitual. Sidur significa ordem, é algo que está numa ordem, algo que está habitual, é a ordem do dia. Então, Sidur é o livro de reza que usamos todo dia. Mahzor, de fato, conforme vários costumes, existe Mahzor de Rosh Hashanah, Mahzor de Yom Kippur, Mahzor de Sukkot, Mahzor de Pesach e Mahzor de Shavuot, que são as festividades que justamente se encontram com essa periodicidade. Então, nós pegamos o Mahzor para rezar. E este ano, como falamos, vamos ter as rezas coincidindo com o Shabbat. Então, prestar atenção para acrescentar todos os trechos alusivos ao Shabbat. A tefilá começa, inclusive, com o Kabbalat Shabbat. Diferente de quando cai outro dia da semana no Shabbat, vamos respeitar o hábito de dividir o trecho da leitura em 7 porções. Quando cai dia de semana, dividimos a leitura em 5 porções. Mas isso é uma questão que no próprio Mahzor já consta. Fazemos as rezas normalmente, prestando atenção a acrescentar os trechos alusivos ao Shabbat. Depois, na sinagoga, quando termina a reza, nos cumprimentamos todos desejando le Shana Tová Tikatev et Echatem, para um bom ano você já é inscrito e selado. E nos outros dias não fazemos isto. A partir da manhã do segundo dia, nos cumprimentamos Gmar Hatima Tová, que você termine com uma boa assinatura. Por quê? Pois bem, se vocês lembram o início do Shiur, nós explicamos que em Rosh Hashanah Deus julga, já determina, para os justos, que serão escritos no livro da vida, para os ímpios, o oposto. E para o resto, fica pendurado na avaliação, sob observação, até Yom Kippur. Pois bem, quando eu digo para alguém que você já é inscrito, já estou dizendo que você não é justo. E já é um momento, na verdade, que nós costumamos nos cumprimentar uns aos outros, considerando uns aos outros de justos, de pessoas de bem, e falando bem um do próximo. Fazemos questão disto. E assim como nos cumprimentamos, de fato, na primeira noite de Rosh Hashanah. De fato, vamos depois para casa e, quando chegamos em casa, fazemos... Este ano coincide com Shabbat, então temos o ritual de Shabbat, de Shalom Aleichem, etc. Se costuma fazer em voz baixa, para não desmerecer o Yom Tov, que o Shabbat está se prevalecendo, se de fato prevalece. E logo na sequência, faremos o Kiddush com de Shabbat e Rosh Hashanah. Ou seja, aliás, o Kiddush de Rosh Hashanah, acrescentando os trechinhos de Shabbat. E logo na sequência, fazemos a Brachá de Shehecheyanu. Logo depois, na refeição, temos vários costumes específicos e especiais para sinal de boa sorte, de doçura. Por isso que em Rosh Hashanah evitamos comer coisas amargas, azedas, ou inclusive bebidas azedas, ou inclusive comer nozes, porque a palavra noz em hebraico tem o valor numérico o mesmo valor numérico da palavra het, pecado, que significa que a palavra egoz, que é o valor numérico do que de fato é o mesmo número, certo? Egoz é alef, gimel, vav, zain. Então, alef e gimel, 4, vav é 6, dá 10, e zain é 17. Que é o valor numérico de pecado. Voltando ao assunto, quando nós, na prática, comemos coisas doces e temos vários rituais, cada um segue o seu ritual, não vou entrar agora no mérito da questão, tem mahzorim, tem livros, tem libretos, tem folhetos, e se alguém ainda tem dúvida, pode entrar em contato depois, mais especificamente, dos alimentos que costumamos comer nas refeições da Rosh Hashanah. Alguns costumam somente na primeira noite, outros também na segunda noite. Aproveito e esclareço, na segunda noite fazemos questão, inclusive, que tenha uma fruta nova na refeição para poder fazer a brachá de Shehecheyanu. Se alguém não tem uma fruta nova, mesmo assim faz a brachá de Shehecheyanu, mas é melhor ter presente na frente e na hora do Kiddush, uma fruta nova, a mesma fruta pode estar presente e já servida nas mulheres quando vão acender as velas da segunda noite da Rosh Hashanah, a mesma coisa. Voltando ao nosso assunto, então comemos cabeça de peixe, maçã com mel, romã e assim por diante todos os alimentos. Tem diversos costumes do que se come, qual a sequência, tem diferenças. Então cada um deve seguir o costume que ele tem e se não tem, pode consultar com seu rabino e eventualmente assumir um novo costume. Desta maneira comemos a refeição, mergulha a halá no mel, muitos costumam depois mergulhar no sal, muitos fazem questão de não. Geralmente a halá é mergulhada no sal como sinal de oferenda para Deus, uma vez que nossa mesa é comparada com um altar. E a Torá estabelece que toda a oferenda que era trazida no Beit HaMikdash ao altar deveria ser trazida junto com sal. mas em Rosh Hashanah, como falamos, para não comer nada azedo, amargo, etc., se faz só com mel, halá com mel. Costume de comer halá redonda, simbolizando que a vida é um ciclo, porque, de fato, nós acabamos de terminar um ano e começamos outro. Interessante, vou aproveitar a deixa, quando a Torá nos fala sobre isso, nos diz uma frase interessante. A Torá diz que a terra de Israel é a terra na qual Deus fica de observação direta. Eretz asher tamid einei Hashem Elokecha ba mereshit hashanah ve'ad acharit shanah. A terra sobre a qual os olhos de Deus se encontram direcionados desde o início do ano até o fim do ano. Assim diz o versículo. Pergunta aos nossos sábios se é do início do ano até o fim do ano. Quando termina o ano, o que é que acontece? Começa um novo ano. Então, se do início do ano até o fim do ano, terminou o ano, já começou outro. Começou outro ano até o fim do ano. Aí terminou o ano, começou outro. Ou seja, esse ciclo se repete ininterruptamente sempre. Como a gente vê de fato, mal não terminou um ano, já começou outro. E assim para sempre. Então, por que a Torá não diz que os olhos de Deus estão direcionados sobre a terra de Israel? Sempre. Por que que diz do início do ano até o fim do ano? Uma das explicações, porque Deus, no início do ano, decide o que vai acontecer até o final do ano. Ou seja, Deus julga e decide esse ano inteiro. Terminou o ano, começa um novo julgamento, uma nova cota, vamos dizer assim. Hashem nos dá uma cota, nos dá um orçamento espiritual para o ano que se inicia. Se eu cumpri, vai me repetir. Se eu me saí bem, ele vai até aumentar. E uma questão interessante, que nem os investimentos que a gente faz. Se eu tiver hoje em dia está comum falar de um assessor ou um consultor particular, certo? Que vai me assessorar com meus investimentos, e ele me dá um bom resultado acima da média, quando tiver condições, vou dar para ele uma dose maior de investimentos. Para quê? Para ele está trazendo bons resultados. Eu vou reinvestir nele, vou apoiar mais ele. Da mesma maneira, um bom Deus. Se nós trazemos para ele bons resultados, nós damos um bom retorno dos investimentos que ele investiu para nós no ano que se passou. Então, no novo ano, ele diz, eu vou não somente te renovar, eu vou te aumentar. Eu vou incrementar, entre aspas, os meus investimentos em você. Por isso é importante a gente poder vir para Deus e trazer bons retornos daquilo que ele investiu em nós nesse ano que se passou. Todos e cada um de nós devemos aprimorar e melhorar, nos superar constantemente. Vamos continuar mais um pouco sobre esses dois dias. Geralmente, de noite então vamos dormir, a gente tenta aproveitar os dias de Rosh Hashanah como dias de elevação espiritual, dia onde nós melhoramos, onde nós, como falamos antes, dias onde coroamos a Deus e aproveitamos esses dias com intensidade para estabelecer bons alicerces, conforme explicamos antes. Mas uma coisa muito importante é a gente aproveitar cada um dos instantes. É simples. Imaginem vocês, como falamos antes, Deus está nos julgando. Quando Deus está te julgando e você está na frente do juiz, você tenta ter talvez a conduta mais apropriada possível. É que nem alguém que vai para um tribunal e na frente do juiz vai começar a se comportar de forma imprópria. Então, na prática, de fato, é isso que nós fazemos em Rosh Hashanah. Devemos nos comportar, estamos na frente do juiz, de uma forma muito própria, de uma forma muito especial. Contudo, nós confiamos no juiz. Porque se bem um juiz implacável, um juiz todo-poderoso, mas nós apelamos esse juiz ao nosso Pai. Por isso que nas orações fazemos questão de lembrar Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. apelando, dizendo primeiro, avino, não sou pai, e depois somente não sou rei. E com tudo isso, nesses dias, nós aproximamos dele e aproveitamos. Muitos costumam, cada instante livre, se dedicar ao estudo da Torá, a rezar salmos. Vou aproveitar e esclarecer, tem um folclore que em Rosh Hashanah não se dorme. Por quê? Ou pelo menos de tarde. Porque se dormir em Rosh Hashanah, o ano vai adormecer. Na verdade, é melhor dormir em Rosh Hashanah para estar bem disposto para rezar depois, do que depois ficar enrolando para não dormir e falar mal do próximo, falar coisas indevidas, impróprias, certo? Melhor, então melhor dormir. Pelo menos, você não rezou, não fez, não falou salmos, não estudou Torá, mas também não fez nada errado. Agora, se você ficou acordado, fazendo coisa errada, é como se você tivesse um dedo apontado contra você. Olha como você está aproveitando o teu tempo erroneamente. Então, melhor dormir no caso. Contudo, a gente aproveita para aprimorar e aproveitar cada instante dessas 48 horas. Como falamos, alguns costumam falar Teilim. Eu vou aproveitar um comentário pessoal. Eu vejo muitas vezes pessoas que estão na sinagoga o tempo inteiro e querendo falar Teilim. E alguns chegam a fazer, de alguma maneira, competência, competem entre si, concorrências ou disputas até. Quem falou mais salmos? Eu falei todo o livro de salmos 2 vezes. Este ano eu falei 3 vezes. Eu já vi. Só que, pessoal, a gente não tem que provar nada para ninguém. Deus sabe o que nós fazemos. E eu vou dizer sinceramente, durante a reza, é melhor rezar do que ficar falando nos salmos. Os nossos sábios já instituíram um livro de orações que segue uma dica, uma orientação apropriada de qual é a fórmula certa para rezar e comunicar-se com Deus nesses dias. É aqui está no Mahzor. Então, em vez de rezar, o que eu faço? Deixo o Mahzor de lado e fico falando os salmos. É melhor falar salmos do que ficar falando com o vizinho. É melhor falar salmos do que dormir, do que fazer qualquer outra coisa imprópria. Mas durante a reza, é melhor rezar. Por quê? Porque está com a força da congregação. A vantagem especial de quem reza com minyan, quem vai na sinagoga e está rezando, apesar de que este ano muitas pessoas não comparecerão, lamentavelmente, devido às circunstâncias, uma questão muito importante é que a gente aproveita a rezar com minyan. Quando a gente reza com minyan, a nossa oração é mais aceita, pelo mérito da congregação. É como quando a gente faz um baixo assinado. Se você manda uma carta fazendo uma petição para alguém, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o quê? Analisar se você merece sequer ser atendido. Você vai a um consórcio, vai perguntar para alguém, vai te perguntar se você é cotista. Não adianta ir no prédio do meu vizinho e reclamar. Primeiro aí, você é condômino? Ou seja, você tem que ter algum direito. O que te confere esse direito? Quando você assina sozinho. Quando tem um abaixo assinado, então aí é a força da união das partes, onde você não analisa cada um. Eu não fico analisando. Quando tem uma petição de todo o prédio assinando, que querem mandar o síndico embora, certo? Eventualmente, geralmente a administradora e o síndico não têm outra opção. Quando você sozinho vai reclamar do síndico, vão dizer, primeira coisa, você está em dia? Você é condômino? Você é proprietário ou inquilino? Vou procurar uma série de, como se diz, de detalhes para ver se você tem direito ou não a fazer o teu questionamento. Entre aspas, assim é na tefilá, assim é na oração. Quando a gente vem para Deus, com a força do minyan, o bom Deus nos atende. Isso garante de sermos atendidos. Vamos lá. Estávamos falando sobre a tefilá com minyan, falamos do kiddush. Chegamos agora no dia seguinte de Rosh Hashanah, na primeira manhã, no día de Rosh Hashanah. Lembra que este año, como es Rosh Hashanah Shabbat, a tefilá diferente, a leitura da Torá é dividida diferente, e por último, não falamos os trechos de Avinu Malkeinu em Shabbat também. A oração se segue normalmente de acordo com o Sidur, não existe uma parte mais importante, uma parte menos importante, e dentro do possível estar todo o tempo da tefilá na sinagoga. Se a pessoa, no caso, não tem o hábito, não tem a paciência para rezar toda a reza completa, então vamos fazer a mesma coisa. Então fala aí sim, fala salmos. Aí sim, pega um livro de Torá e vai lendo. Mas aproveita o tempo de uma forma positiva, de uma forma benéfica. Este ano, por ser Shabbat, não teremos Tashlich, a cerimônia que se faz no sábado, no primeiro dia de Rosh Hashanah à tarde, o qual passará diretamente a ser feito, conforme o costume dos Ashkenazim, no domingo à tarde, já no segundo dia à tarde, porque não fazemos Tashlich no Shabbat. Então, de tarde tem a reza de Minchá normalmente, com uma diferença. Como todo sábado à tarde temos leitura da Torá no Minchá, onde sobem três pessoas, e aí se lê o trecho da porção que seria da semana, que da semana entrante, então, sábado à tarde, no Minchá, antes da Amidá, vamos ler a Torá, justamente o trecho alusivo a Parashat Haazinu, que seria da próxima semana. Ok? Basicamente, o resto se repete à segunda noite, já explicamos das comidas, das rezas, já explicamos um detalhe importante. Na segunda noite, na Amidá, na Tfilá, lembrar importante de falar os trechos relativos a sábado à noite, porque tem aí Avdalá, porque encerra-se o Shabbat, isso é importante, e o Kiddush da segunda noite é um Kiddush especial que inclui, abrange dentro de si também uma Avdalá, onde encerramos o Shabbat e passamos por um dia de Yom Tov. As mulheres, quando acendem as velas, que é antes do Kiddush, devem fazê-lo com certeza depois da saída das estrelas e de um fogo pré-existente, uma vez que não podemos acender fogo no Yom Tov, mas podemos sim transportá-lo ao fogo, ou que chamaríamos mais de transferir. Como não podemos apagar, então esse fósforo palito que se usará para transferir de uma vela, de uma chama piloto, para a vela que acendemos, então se deixa o fósforo palito, etc., e ele, no caso, pode se apagar sozinho. Prestar atenção onde colocamos, que não seja plástico, madeira, etc., para evitar problemas mais sérios com o fogo. Basicamente isso sobre Rosh Hashanah, de linha geral. É o importante, quem tem condições, antes de Rosh Hashanah ir na mikve, se preparar devidamente, cortar cabelo, tomar banho, já começar o ano zero bala. Do mesmo jeito que a gente se prepara para uma ocasião especial, Rosh Hashanah, conforme explicamos até agora, é aquela ocasião especial onde na frente do bom Deus nos colocamos, nos paramos humildemente e pedimos a Ele que nos conceda um ano bom, que nos assine nos bons livros, nos conceda um ano de fartura, de saúde, de alegrias. E como diz no próprio Avinu Malkeinu, mená machalá minachalateja, o mená magefá minachalateja, nosso Pai, nosso Rei, tire a epidemia do teu povo, que Deus tire a epidemia de todo mundo, se Deus quiser, e nos conceda a todos um ano bom e doce. Que se concretize o pedido e desejo dos nossos sábios, conforme consta no Talmud, Tratado de Ta'anit, onde diz de Megillah, Tichle Shana uklalotea v'tachel Shana uvirchotea, que se encerre o ano com suas maldições e comece um novo ano com suas bênçãos. Então, desejar a todos uma Shana Tová, um ano bom e doce. A Selichot, falamos antes de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Ashkenazim continua falando Selichot, prestar atenção a tudo isto, e se alguma pessoa tiver alguma dúvida, alguma necessidade especial, no tenga recelo en procurar. Amigo querido, cualquier rabino, estaremos siempre dispuestos de poder esclarecer las dudas y orientar para cada uno poder servir a Dios de la mejor manera posible. Un año bom, Ashana Tová, Umetuká, Ktivá, Vechatimá Tová. Aproveitar y esclarecer el encerramiento chave de oro. A gente costuma dizer Ktivá, Vechatimá Tová, Ashana Tová, Umetuká. Una escrita boa y una asignatura boa para un año bom y doce. Yo me lembro, el Rebbe falou una vez, lembrar y frisar que sea para un año bom y doce. Muchas personas siempre desean coisas boas, mas não esquecer de desejar coisas boas e doces. Às vezes acontece que um remédio é bom, muitas vezes, ou geralmente o remédio é bom, mas não sempre é doce. Então vamos desejar que as coisas sejam boas e também doces, agradáveis e acessíveis e fáceis para todos, se Deus quiser. Então, Shana Tová, Ubetuká.